de serpentes nas histórias. E não foi só ele. Os irmãos vieram juntos de forma coordenada, com textos bem parecidos uns com os outros. Pareceu combinado, premeditado. Ele foi muito ríspido. Me desrespeitou e me maltratou ao telefone. E eu não tinha feito nada contra ele.
Deixa correr que a semana só tá começando. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa.
O teu pena você pagou com traição. A quem sempre me deu a mão.
Você pagou com traição. A quem sempre me deu a mão.
Chora. O trabalho de carteira assinada não é o modelo profissional dos sonhos para boa parte dos jovens brasileiros. A pesquisa do Datafolha mostrou que 68% dos jovens entre 16 e 24 anos preferem trabalhar de forma autônoma a seguir o modelo tradicional de emprego, mesmo tendo uma baixa remuneração. O dado evidencia uma mudança de pensamento na relação da geração Z com o mercado de trabalho, marcada por uma maior busca de autonomia e controle da própria rotina. Juan Silva, administrador e vice-coordenador do Grupo Temático Jovem no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, explica sobre a preferência dos jovens brasileiros pelo trabalho autônomo em vez do emprego com carteira assinada.
A preferência pelo trabalho autônomo, ela parte de um pressuposto da rejeição do modelo tradicional. Para essas empresas poderem competir com o desejo de autonomia, essas organizações precisam modernizar a proposta de valor do emprego formal. E isso parte porque o modelo focado apenas em salário e estabilidade já não basta. Precisa focar em resultado e não em horas, substituir a vigilância rígida do relógio por um pouco mais de flexibilidade em entregas tangíveis para essa adaptação da CLT mais atrativa.
Fica claro que muitos jovens associam o trabalho formal a rotinas desgastantes, baixa remuneração e pouca flexibilidade, enquanto modelos autônomos e digitais são vistos como alternativas de maior liberdade. Para o vice-coordenador do GT Jovem, a valorização da autonomia pode acelerar o crescimento de modelos como trabalho híbrido, remoto e contratação por projetos.
Essa valorização da autonomia pode e deve acelerar o crescimento de modelos como trabalho híbrido, remoto e contratação por projetos. Ela funciona como catalisador definitivo para essas modalidades de contratação. O avanço tecnológico e a mudança cultural consolidam o trabalho híbrido e remoto não mais como benefícios sazonais, mas como pré-requisitos da contratação para cargos técnicos e intelectuais. É preciso dizer ainda que esse modelo da contratação por projetos tende a crescer de forma exponencial, passando que as empresas possam contratar especialistas sob demanda para resolver problemas específicos.
Flexibilidade e tempo para a vida pessoal também são prioridades, especialmente para a nova geração. Por isso, é tão importante que a legislação acompanhe as mudanças da sociedade, mas que as empresas também busquem novos modelos. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Priscila Mendes.
É um debate que parece não ter fim. De tempos em tempos, a proposta ressurge como uma das soluções para combater a criminalidade, a redução da maioridade penal. Um levantamento recente revelou que desde 1988, 57 propostas de redução ou flexibilização da maioridade foram protocoladas no Congresso. Pesquisa Datafolha, divulgada nesta semana, revelou que 79% dos brasileiros são favoráveis à proposta, apoio que vem caindo. Em 2015, 87% apoiavam a mudança. No início de junho, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a admissibilidade de uma PEC que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. Isso significa que a proposta pode continuar tramitando. O texto da PEC prevê a mudança apenas para crimes mais graves, como crimes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. O relator da PEC, deputado Coronel Assis, do PL de Mato Grosso, alega que a PEC reflete o desejo da maioria da população.
É um primeiro passo, nós sabemos que isso é mais uma ferramenta que vai contribuir dentro desse grande arcabouço que é a segurança segurança pública brasileira que precisa de mudanças, mas atendendo até mesmo as pesquisas recentes que foram feitas aí, onde dão conta que mais de 90% dos brasileiros assentem e querem a mudança legislativa dessa redução da maioridade penal.
De acordo com a promotora de defesa das crianças e adolescentes de Belo Horizonte, Ângela Fábero, apenas 10% dos atos infracionais cometidos pelos adolescentes são graves, o que não justifica a redução da maioridade.
Vai retirar uma responsabilidade que nós temos até uma legislação para o Sistema Nacional Socioeducativo, que é o SINASA, que é uma legislação própria para o atendimento do adolescente quando ele comete um ato infracional, e vamos jogá-lo numa seara que, onde ele vai ficar mais desprotegido e com menos possibilidades. Quais serão as possibilidades vão ser ofertadas para um adolescente que já vai partir para uma esfera criminal propriamente dita?
A promotora participou de uma conferência promovida pelo Fórum do Sistema Socioeducativo de Belo Horizonte, que discutiu as consequências da redução da maioridade penal. A coordenadora da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais, Regina Mendes, explicou que os atos infracionais cometidos por adolescentes representam menos de 1% dos crimes.
Nossas cadeias são lugares em que eles vão estar lá com adultos e que eles vão aprender ainda muito mais dos atos infracionais. É um espaço que não é adequado para um sujeito em formação. É desastrosa essa proposta. Por que é que eles não propõem mais educação, saúde, profissionalização para esses adolescentes?
A recente pesquisa Datafolha, que revelou apoio massivo à proposta de redução da maioridade penal, mostrou também que 81% dos homens entrevistados são favoráveis. Entre as mulheres, 77% apoiam a mudança. Do Ministério Público de Minas Gerais, para a Agência Rádio Web, Marco Aurélio Franco.
Meu amigo, minha amiga, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho estaremos de volta com mais entrevista aqui para você no Jornal É Notícia. Fica aí, voltamos já.
Você está ouvindo É Notícia.
Cardeal FM 106.1.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
FM 106.1. De bem com a vida. Cada pessoa produz todo ano 180 quilos de lixo que pode ser reciclado e evitar a poluição, além de gerar emprego e renda.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Muito cuidado com o lixo que você produz. A primeira coisa a se fazer em relação ao lixo é tentar diminuir o consumo dos seus produtos, para que a quantidade final do lixo seja diminuída. E depois, começar a separar o lixo. Plástico, vidro, separado de orgânicos, ou seja, carne, proteína, essas coisas todas, papel e metal. Coloque cada um numa sacola diferente e leve até os contêineres. Se você não puder fazer isso todo dia, separe uma quantidade um pouco maior e leve uma vez por semana. E nunca jogue lixo nas ruas e jamais queime lixo. Porque quando você queima plástico, inclusive, você libera para a atmosfera substâncias super perigosas, tóxicas e cancerígenas chamadas dioxinas.
106.1. de bem com a vida.
Quer um bom retorno sobre o investimento? O rádio é a resposta. Estudos da Kantar Ibope Media mostram que cada real investido em publicidade no rádio pode retornar até 4 vezes mais em vendas. Invista no rádio e veja sua marca crescer. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cardeal FM, 106.1.
Você está ouvindo É Notícia.
De volta aqui na programação da Rádio Celso da Bahia, eu sou Victor Pinto, esse é o É Notícia e, conforme prometido, vamos de entrevista agora.
E a gente recebe na edição de hoje o Dr. Paulo Calil, ele que é especialista em direito civil, vai tratar de alguns assuntos que envolvem principalmente essa questão de plataformas de aluguel por temporada, que aplicativos que muitos condomínios restringem, outros são construídos justamente com esse foco. Então, esses e outros assuntos nós vamos tratar na edição de hoje. Doutor Calil, muito obrigado por ter aceitado o convite de participar do programa aqui com a gente.
É um prazer, Vitor, falar com você. É sempre bom a gente poder falar um pouco sobre a lei, porque a gente consegue informar as pessoas. As pessoas bem informadas, elas têm uma capacidade melhor de pensar e de discernir melhor as ideias, né? E ter suas próprias opiniões.
Verdade, verdade. Olha, o Superior Tribunal de Justiça, ele suspendeu todos os processos sobre aluguel por plataformas pelo Airbnb. O que exatamente aconteceu, doutor Paulo?
Na verdade, Vitor, isso é um movimento que vem ocorrendo no mundo inteiro, né? Porque a plataforma Airbnb, assim como outras, por exemplo, Booking, elas começaram a fazer uma modalidade que legalmente não existia, né? Na verdade, você existia o aluguel, propriamente dito, o aluguel por temporada, que era por um período de tempo, né? E hospedagem em hotel. O que essas plataformas fizeram foi criar uma modalidade de hospedagem em apartamentos particulares, né? E isso gera uma série de inseguranças, tanto do ponto de vista da segurança propriamente dita, a segurança pública, né? Quanto da segurança jurídica, porque até que ponto o direito de propriedade de uma pessoa, ela pode invadir o direito à privacidade de outras pessoas, porque queira ou não queira, você tem pessoas estranhas o tempo inteiro ocupando espaços dentro de um imóvel que era para ser residencial, entendeu? Então, a grande questão é, o que está acontecendo com essas plataformas é a exploração comercial de uma área que deveria ser residencial. Entendeu? Então, assim, os edifícios mesmo, quando eles são construídos, eles explicam, eles dizem na prefeitura qual vai ser a finalidade, né? Nós temos um edifício aqui, inclusive, que está se reformando todo, que ele é um prédio de escritórios, mas que ele está tentando fazer uma modificação na prefeitura para ele ficar metade residencial, metade comercial, colocar flats em alguns andares, né? Mas tudo isso precisa ser feito na prefeitura. Quando você tem um apartamento particular que não tem essa mesma tratativa junto à prefeitura, você tem uma questão que cria uma enorme insegurança jurídica, porque você não tem um regramento que faça frente àquela necessidade.
Agora, na sua opinião, na sua avaliação, por que o STJ decidiu interromper julgamentos em todo o país antes de definir uma tese sobre esse assunto?
É exatamente por isso. Quando o STJ recebe um recurso que ele entende que a decisão daquele... Porque as decisões do STJ e do STF são decisões intracorpóreas, ou seja, são decisões que valem para aquele caso específico. Quando se percebe nas cortes superiores que existem diversas ações que tratam do mesmo assunto e que estão criando e que estão tendo decisões divergentes pelo país, o STJ faz o que a gente chama de recurso repetitivo. Ele suspende a tramitação desses processos, escolhe um processo paradigma, que é aquele processo que vai ser julgado, e a partir dali ele cria um tema e aquela decisão daquele processo vai ser automaticamente válida para todos os outros. E é o entendimento que vai passar a ser aplicado nos casos concretos a partir de então.
Entendo, mas vamos lá, essa suspensão, ela só vale para qualquer ação envolvendo locação por aplicativo ou também abarca alguns casos específicos?
Não, abarca somente os casos específicos. Quando ele dá a decisão de suspensão dos processos, ele diz até onde, até que assunto, até mesmo até onde aquele processo vai ser suspenso. Já houve casos em que ele suspende uma parte do processo e não suspende outras, entendeu?
Entendo. Mas o que é que muda, então, para quem já tem um processo em andamento sendo discutido no caso de aluguel de curta temporada?
O juiz que tiver com o processo vai analisar se aquele processo se amolda à mesma situação em que o STJ determinou a suspensão. Se esse processo tiver coincidir com a mesma natureza do processo em que houve a suspensão pelo STJ, o juiz vai suspender o processo até que o STJ julgue o recurso e defina a tese. Entendo. Ele vai ficar suspenso. Não existe um prazo definido, entendeu? Nós já tivemos casos aí de processos que ficaram mais de 10, 15 anos aguardando serem julgados e os outros todos suspensos.
Eu queria trazer de volta, a gente até já pincelou esse assunto logo no início, mas trazer de volta para a gente firmar bem no entendimento quem está acompanhando esse bate-papo da gente, esse ponto central da discussão sobre destinação residencial dos condomínios, o que é que isso significa juridicamente e se um condomínio ele pode impedir locações por Airbnb apenas por ter finalidade residencial.
Na verdade, a questão é assim. Pode. O STJ já tem um entendimento, entendeu? Que ainda não é pacífico, mas já é majoritário, de que o condomínio pode, desde que em uma votação em assembleia com mais de 2/3, que é a maioria absoluta dos moradores, ele pode sim suspender e impedir esse tipo de locação. E isso tem uma questão que, assim, isso tem um risco de um ponto de vista para o morador, para o proprietário do imóvel, porque muitas pessoas, nós tivemos um boom, eu acho que você deve ver, não só aqui em Salvador, mas no Brasil inteiro, você deve ver que está um boom daqueles apartamentos tipo estúdio.
Sim.
Você hoje vê... É difícil você ver um bairro desses mais turísticos ou mais próximos à orla, ou mais movimentados, que você não tenha diversos desses imóveis tipo estúdio. E esses imóveis, eles são concebidos para serem locados por plataformas. E muitas vezes as pessoas compram, a grande maioria das vezes as pessoas compram ali para investir. Eu tenho um cliente mesmo que ele tem uns 8 ou 10 apartamentos que ele comprou em um prédio novo. E se de repente o condomínio entender que não vai ser possível alocar, ele vai ficar com uma bomba na mão, vamos dizer assim. Porque ele vai ficar com 10 apartamentos que ele não vai poder usar para o que ele queria. Entendeu?
No caso, ele pode alugar normal para uma temporada maior,
específica, agora curta temporada no caso dos aplicativos, se tiver essa restrição ele não pode, mas qual é o passo a passo, rememorar aqui mais uma vez, que o condomínio tem que fazer para fazer essa restrição?
Olha, a princípio tem que se entender uma coisa, o aluguel, tanto por temporada quanto o aluguel por tempo determinado, vamos dizer, o aluguel propriamente dito e o aluguel por temporada, eles estão inseridos e protegidos dentro da lei do inquilinato.
Certo.
Ponto.
Certo.
O que se discute em relação ao Airbnb e ao Booking, a essas plataformas, é que, na verdade, não se trata de aluguel. Se trata de hospedagem em um imóvel particular. Ou seja, é uma pessoa que tem um imóvel particular e transforma aquele imóvel num quarto de hotel. Entendeu?
Entendo.
Essa é a realidade. Por quê? Porque ele paga a diária.
Sim.
Entendeu? E aí você tem uma série de circunstâncias que, por exemplo, o condomínio tem que convocar uma assembleia para esse fim.
Sim.
Nessa assembleia ele tem que ter pelo menos 2/3 dos moradores, e esses 2/3 tem que aprovar a mudança estatutária, porque você vai mudar o regimento interno, o estatuto do condomínio, para determinar qual vai ser a postura do condomínio em relação a esse tipo de locação, esse tipo de hospedagem. Tem condomínios que permitem, mas proíbem a utilização de áreas comuns. Então, por exemplo, a pessoa que está lá, que pega um apartamento em um condomínio desses, ela pode estar no apartamento, mas ela não pode usar piscina, ela não pode usar academia, ela não pode usar salão de festa. Ela só pode ficar restrita ao apartamento. Tem outros que, além disso, proíbem a entrada de terceiros. Então, você não pode receber visitas. Entendeu? E tem uns que proíbem tudo. Tudo isso decorre de uma assembleia e de uma alteração no estatuto do condomínio, no regimento interno do condomínio.
Entendo.
Convenção do condomínio, na verdade, né?
Entendo. A gente está conversando aqui no nosso Está na Lei com um advogado, especialista em direito civil. A gente está conversando aqui com Paulo Calil, tirando dúvidas aqui com a gente. Mas vamos lá. O que é que há de conflito, se é que há conflito, aí eu te pergunto, entre o Código Civil e a Constituição referente a este assunto das locações? Ou, na verdade, é uma modalidade nova que a lei ainda não abarca, e com isso a gente, vamos colocar assim, a gente fica refém dos entendimentos dos tribunais.
Você tem um conflito constitucional que é o conflito em relação ao direito de propriedade e ao direito à privacidade. Até onde o direito de propriedade pode ser limitado pelo direito da privacidade de terceiros? É aquela o bem comum em comparação com o bem individual, né? E a verdade é que, assim, você foi no ponto, não existe regramento para isso. Ainda não existe lei para isso. Você não tem uma legislação que regule a hospedagem em imóvel particular. O que você tem é a lei do inquilinato e o Código Civil, que fala muito pouco sobre essa parte de locação de imóveis, essas coisas, é quase tudo dentro da própria lei do inquilinato, que ela regula aquela locação convencional. A locação convencional é a locação por temporada. Mas essa hospedagem em imóvel particular, ela não está em nenhuma regra que existe para regulamentar isso, né? Está ficando realmente a critério dos juízes, da interpretação dos juízes, de acordo com, basicamente, de acordo com as regras da privacidade e da propriedade.
E o condomínio pode fazer restrição de atividade econômica em ambiente residencial?
Pode, claro. Porque o condomínio, ele sendo residencial, a única possibilidade de haver alguma atividade comercial dentro do condomínio, que ela que seja para benefício dos moradores. Hoje em dia se aceita, por exemplo, que você tenha mercadinho, padaria, tem muitos esses mercadinhos de autoatendimento, por aplicativo, entendeu? Quando você fala um condomínio, a conversão do condomínio, ela regula tudo.
Sim.
Ela pode autorizar e negar tudo.
Restringir
Sim. tudo. Desde que haja o quórum qualificado para alterar a convenção do condomínio.
Por exemplo, o condomínio fez essa restrição. Ela pode colocar multas para quem infringir e mais do que isso, pode também ser a pessoa que comprou para investir e mudou esse entendimento. Essa pessoa perde o dinheiro, vamos botar assim, ela não vai poder, só vai poder alugar conforme a lei do inquilinato. Como esse formato de diária não vai ser possível de forma alguma.
Olha, em tese, o condomínio pode criar uma multa específica para isso. Mas a grande maioria dos condomínios, se não a totalidade, já tem na própria convenção a previsão de uma multa, que normalmente é de 20%,
Sim.
para qualquer morador que descumpra qualquer das regras da convenção do condomínio e do estatuto do condomínio. Entendeu?
Entendo.
Então essas multas em tese já existiriam. Mas nada impede que o condomínio crie uma outra multa específica para esse caso, se o condomínio resolveu. Porque, na verdade, o condomínio pode criar diversas multas. Não só a multa para locação, mas a multa, por exemplo, para alguém que desrespeita outra regra. Se o condomínio permitir que a pessoa alugue, por tempo alugue, faça essa hospedagem em particular, mas não permita que a pessoa use, que o hóspede use as áreas em comum. E ele usar, pode aplicar uma multa, entendeu?
Entendi.
Ou aplicar a multa já existe, ou criar outra. Mas o que você não pode é ter duas multas. Por exemplo, ele não pode multar porque descumpriu aquela multa genérica, porque descumpriu uma cláusula da convenção do condomínio, mais a multa específica, né? A regra especial, ela suplanta a regra geral. Então, em tese, se criar uma multa especificamente para isso, é só essa multa que tem que ser aplicada.
Agora,
quanto ao morador,
sim.
Só responder a sua última pergunta, todo mundo que compra um imóvel em condomínio sabe que ele está sujeito à vontade da maioria. Então, mesmo que eu compre um imóvel, porque quando a construtora incorpora o imóvel, ela faz uma convenção inicial, temporária, que depois vai ser, ou ela vai ser revalidada pelos moradores, ou ela vai ser alterada pelos moradores para a convenção final. Quem adquire um imóvel dentro de um condomínio vai se sujeitar às regras do condomínio, que são ditadas pela maioria. Então, se houvesse uma assembleia e a maioria absoluta determinar que não vai poder haver esse tipo de locação, ele não vai poder fazer.
Agora, o senhor acredita que a decisão final do STJ vai, de fato, alterar de maneira significativa o mercado de imóveis voltados para a locação de aplicativos?
Eu acredito que o STJ vai seguir a linha do entendimento que já é praticado em vários processos, que é no sentido de que vai permitir que o condomínio proíba, mas vai deixar que o condomínio decida. Cada caso vai ser tratado pelo próprio condomínio, entendeu?
Entendi.
Então, eu acredito que o STJ vai seguir nesse caminho, porque seria a maior lógica, porque somente os moradores é que sabem até que ponto aquele tipo de atividade pode interferir ou não na privacidade e no direito deles de ir e vir, né? Eu tenho diversos casos aí que eu já recebi lá no escritório. Nós trabalhamos com várias áreas, inclusive a área de imobiliária, e nós recebemos várias reclamações de uma série de coisas que realmente, para um prédio residencial, é muito complicado.
E para a gente encerrar, qual é a principal orientação jurídica para moradores, síndicos e investidores, enquanto essa tese ainda não é julgada?
Olha, eu acho que investidores, se eles puderem esperar, é a melhor coisa que eles fazem. Porque eles não têm nenhuma garantia de que quando o imóvel for entregue e efetivamente for dado posse aos respectivos proprietários, se essa regra vai continuar. Quanto aos condomínios, eu acho que eles têm que começar a decidir internamente. Já fazer suas assembleias, já começar a discutir internamente, já começar a fazer logo o seu regramento, porque eu acredito realmente que é nesse caminho que o STJ vai seguir. O STJ vai deixar que cada condomínio permita ou não essa atividade, inclusive que ele restringe essa atividade a algumas hipóteses. Ele vai deixar isso a critério do condomínio. Na verdade, no meu entendimento, o que ele está decidindo aí é se o condomínio pode ou não pode restringir ou proibir. Essa eu acho que é a discussão base do STJ.
Entendo. Doutor Paulo, queria te agradecer a disponibilidade de conversar com a gente, dizer que os microfones aqui estão sempre abertos.
Eu que agradeço, Vitor, foi um prazer. Sempre que você quiser, pode me procurar que a gente conversa. Eu tenho o maior prazer em conversar sobre minha profissão.
Tenham todos uma excelente semana, uma excelente segunda-feira, uma excelente terça já para amanhã, desejando já isso. Dizendo a você da alegria de estar aqui com você também, excepcionalmente hoje. Você sabe, todo domingo eu estou aqui a partir das 6:30 da manhã com o Excelso Revista. E estaremos de volta em uma outra oportunidade, tá certo? Essa foi mais uma edição do Jornal É Notícia aqui na Rádio Excelso da Bahia. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau.
Você ouviu na Rádio Excelsior da Bahia, É Notícia.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306. Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma. Você acompanha a partir de agora, Momento Mariano, com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador.
O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo chegamos ao conhecimento da encarnação de vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, unidos em oração, boa noite. Nossa Senhora, Mulher de Esperança. Nenhuma criatura, mais do que Nossa Senhora, tem a ciência concreta, a prática do próprio nada. Sabe que tudo que é e tudo que tem não é seu, é de Deus. É puro fruto de sua liberalidade. E que se Deus não a sustentasse a todo instante, recairia no seu puro nada, tornando-se mãe de Deus. A singular missão e os grandes privilégios recebidos do Altíssimo de modo algum diminuem sua humildade. Longe de assustá-la, de desanimá-la, servem-lhe de ponto de apoio para lançar-se assim em Deus com mais rápido movimento de esperança. Justamente porque, como pobre de espírito, nenhuma confiança tem nos próprios recursos, coloca em Deus só toda a sua confiança. E Deus, que acumulou de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias, sacia-lhe a fome, atendeu suas esperanças, não só acumulando-a de seus dons, mas dando-se a ela do modo mais pleno, cumprindo nela as esperanças do seu povo. Concluamos a nossa oração rezando juntos com Santo Afonso Maria de Ligório. Vamos dizer a Nossa Senhora: confio tanto que, se minha confiança estivesse em minhas mãos, colocá-la-ia nas vossas, ó Santa Mãe de Deus, já que confio muito mais na vossa misericórdia e proteção do que em todas as minhas obras. Mãe e esperança minha, não me abandoneis. Não me importa que todos se esqueçam de mim, mas não me esqueçais vós, Mãe de Deus, Mãe do Onipotente. E dizei a Deus: sou vosso filho. Dizei-lhe que me defendeis, e assim eu serei salvo. Irmãos e irmãs, uma boa e santa noite na graça de nosso Senhor, que Ele nos abençoe, nos faça crescer em fé, esperança e caridade, para sermos fiéis testemunhas do seu reino entre os homens, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Thank you. Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Estar do lado da educação é também estar do lado de quem ensina. Por isso chegou o Tô com o Prof, uma iniciativa do governo do Brasil que conecta todos os professores da educação básica, técnica e superior a uma ampla rede de vantagens e benefícios. Tem desconto em delivery, transporte, farmácia e muito mais. Professor, faça sua CNDB e aproveite. Tô com o Prof, o programa de benefícios que está do lado da educação. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
O governo do Brasil mudou o curso da história do Nordeste com a transposição do Rio São Francisco, uma das maiores obras de segurança hídrica do mundo. Em Pernambuco, abrem-se as rotas para os eixos norte e leste, fazendo as águas do rio subirem, levando acesso à água para 12 milhões de brasileiros em 397 municípios. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Olá, boa noite, tudo bem? 6:05, 6:05, boa noite. Você está na Cardeal FM 106.1. Muito boa noite para você que está chegando agora, você que está conosco desde cedinho. Estamos começando o Giro de Notícias aqui na Cardeal FM 106.1. Hoje, segunda-feira, minha gente. Começamos a semana dia 29, dia de São Pedro, 29 de junho de 2026. Daqui a pouco vamos falar aí, porque a seleção venceu mais um jogo. E com isso vai para as oitavas de final, mas enfim. Além de São Pedro, boa noite Igor Guimarães, boa noite Yasmin Guimarães. Além de São Pedro, o que temos mais hoje para comemorar?
Boa noite Luiz, boa noite ouvinte da Cardeal. Hoje é dia do Papa, né? Dia de São Pedro, como você falou, dia de São Paulo, dia da telefonista, dia do pescador amador. Hoje também é dia de a gente bater um papo com o nosso querido Fábio Rocha, com o quadro Carreira e Mercado de Trabalho. Daqui a pouquinho ele vem chegando com mais um tema assim interessante pra gente discutir. Será que a gente vai procurar saber dele? Se o Pitu ele trouxe pra gente, viu, velho? O Pitu lá de Gandu, né? Daqui a pouquinho a gente vai perguntar para nosso querido Fábio Rocha se ele trouxe ou não o Pitu. Vai ficar um mistério até ele aparecer aqui e se manifestar conosco. Vem, tava na olhada aqui no mercado financeiro, o dólar fechou com a cotação em R$5,19, o euro com a cotação em R$5,91, o grama do ouro cotou fechou a cotação com R$674,57. Bom, hoje, durante vários horários, há muita gente voltando da ilha de Itaparica, né? Lá no terminal de Bom Despacho, filas de 13 até 4 horas para poder embarcar para Salvador. Muita gente que resolveu deixar para voltar hoje. Por quê? Porque teve esse período todo junino e hoje, como era dia de jogo do Brasil, evidentemente que pela manhã foi ponto facultativo e muitos lugares não abriram. Então as pessoas deixaram não para voltar ontem, mas para poder voltar hoje. Então a movimentação na estrada da chegada de pessoas na capital baiana está grande, né? Muitos também aproveitaram para poder esticar um pouquinho, já que o próximo dia 2 é feriado, então já emenda a semana inteira para poder ficar curtindo um pouquinho a grande folga, né? Do período junino.
Ou também de folga, hein? Né? Os filhos também na escola.
Isso,
né? Tá fora,
exatamente. Né?
Tá aula.
O movimento está muito grande, a volta aí, o pessoal que está retornando na BR-324, também na linha verde, acompanhando a programação aqui da Cardeal FM. Pegar uma boa noite da nossa querida Yasmin Guimarães. Boa noite, Yasmin.
Boa noite a todos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou o recolhimento e proibiu a fabricação, comercialização e distribuição, propaganda e uso de diversos produtos da linha DC Biocosméticos por irregularidades sanitárias. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira. A medida atinge todos os lotes de shampoos, condicionador, loção de beleza, hidratantes e uma pomada produzida por diferentes fabricantes. De acordo com a Anvisa, os itens eram fabricados e comercializados sem a devida regularidade sanitária.
E hoje é Camaçari, o complexo de Camaçari, né, o polo petroquímico completou 48 anos, é o polo petroquímico de Camaçari. Lembrando que são 80 empresas que hoje estão atuando lá no polo petroquímico Camaçari, exerce um faturamento de 75 bilhões de reais por ano, 75 bilhões de reais por ano, e o polo petroquímico representa hoje 22% do PIB da Bahia. Então tá aí, segundo as informações, gera hoje cerca de 10 mil empregos diretos e 40 mil empregos diretos, e portanto o polo de Camaçari completando 48 anos, Luiz.
48 anos, o polo de Camaçari, que está em cima do maior aquífero que atenderia aqui Salvador, né? A época, apesar de alguns pesquisadores terem indicado, ainda assim prevalece a vontade política e atropela tudo, né?
Verdade.
Hoje a gente recebe água lá de Pedra do Cavalo, não sei quantos quilômetros tem de lá para cá. Mas, se tivesse feito de forma planejada, o polo petroquímico Camaçari não seria exatamente onde está hoje, porque ali tem o maior aquífero que atenderia Salvador e toda a região metropolitana. Hoje, provavelmente, essa água está contaminada, né? E aí já não tem mais como fazer mais nada, né? O nome de Gabriel Peck voltou a ser ventilado no Bahia como possível reforço para a sequência da temporada. No começo de junho, o Bahia seguiu interessado no jogador e gostaria de contar com o atleta. No entanto, o clube não pretende fazer uma loucura financeira para fechar a contratação. Nos últimos dias, circularam informações de que o esquadrão teria feito uma proposta de 14 milhões de euros, cerca de 83 milhões, para contratar Gabriel Peck. O tricolor quer o jogador, mas não está disposto a pagar um valor acima do que considera adequado ao mercado internamente. A quantia de 14 milhões de euros é vista como exorbitante. Os valores dos salários supostamente oferecidos pelo Bahia atacantes na casa de 2 milhões mensais também não procedem. A intenção do clube é tentar encontrar um acordo dentro de parâmetros considerados viáveis internamente. Apesar do interesse, o Bahia trata negociações com cautela e não pretende ultrapassar os limites financeiros para conter o PEC. É um bom jogador de rapaz, hein?
Sim, um bom jogador, se destacou no Vasco da Gama, foi jogar agora no futebol americano e vem se destacando lá no futebol americano, né? E o Bahia, como tem essa visão hoje de aproveitar jogadores novos, está pensando em investir esse dinheiro. Se não estou enganado, o clube americano tem interesse em negociar dele, que seja quando a gente faz a conversão, cerca de 114 milhões. O Bahia ofereceu 82. Então, entre 114 milhões e 82, há uma diferença muito 20, grande para poder chegar a algum tipo de acordo. Dá 114, 82, 30. 32 milhões de reais de diferença. Tá? Muito dinheiro mesmo. Mas vamos aguardar, né, para poder ver o que, que vai acontecer daqui para frente. Bom, a Copa do Mundo, você já falou sobre a seleção brasileira. O Brasil que terminou vencendo de virada a equipe do Japão pelo placar de 2-1, o que inclusive achei muito boa a participação do Japão. Eu estava até falando com Yasmin Guimarães que eu acho que o Brasil pegou um adversário extremamente difícil, mais difícil até do que um dos dois que o Brasil vai pegar na fase de oitavas de final. né? Um dos que vai sair do confronto. Esse é extremamente organizado, muito bom. Essa equipe do Japão, campeã da Ásia. E no ano passado, o Japão estava tomando 2-0 do Brasil e virou o jogo no segundo tempo e venceu por 3-2. Essa equipe japonesa é muito boa e realmente vendeu cara essa classificação. E no momento está saindo o mais um time que deverá compor a lista ali daqueles que vão para as oitavas de final. Com um gol de Enciso, o Paraguai vai vencendo a Alemanha pelo placar de 1-0. Se continuar desse jeito, o Paraguai vai ser mais um sul-americano classificado para a próxima fase. Vamos aguardar.
E a Alemanha, que é até então uma forte candidata, né?
A Alemanha, desde que venceu o título mundial em cima do Brasil, humilhando naquela semifinal por 7-1, de lá para cá não passou nem da primeira fase, nem 2018, 2022. As duas Copas, a Alemanha foi desclassificada na primeira fase. Dessa vez, pelo menos, já passou para a fase de 16 avos, né? Mas se cair hoje aí, vai ser mais um fracasso da tetracampeã mundial, a Alemanha.
O Ministério Público da Bahia vai oferecer atendimentos gratuitos para reconhecimento de paternidade, emissão de documentos, exames de DNA e orientações jurídicas durante as celebrações de 2 de julho em Cachoeira, no Recôncavo Baiano. Os serviços serão prestados na terça-feira, dia 30, e quarta-feira, dia 1º, por meio de uma unidade móvel instalada na Praça Dr. Milton. Na terça-feira, dia 30, os atendimentos ocorrerão 10 da manhã às 17 horas. Já na quarta-feira, o público poderá ser atendido das 9 às 14. Entre os serviços oferecidos está o projeto de paternidade responsável, que realizará reconhecimento espontâneo de paternidade, acordos de alimentos, orientações na área de família e exames de DNA gratuito para pessoas em situações de vulnerabilidade. Também serão oferecidos atendimentos por meio do projeto Viver com Cidadania, com orientações e encaminhamentos para emissões de segunda via de certidão de nascimento, de casamento e óbito, além de retificações de registros civis.
Beleza, então. Vamos agora acionar nosso querido Fábio Rocha, ele que traz sempre o quadro Carreira e Mercado de Trabalho, ele que deu um pulinho lá em Gandu para poder ver as fazendas dele lá de cacau, né? E aproveitar também para poder ver o criatório de pitu que ele tem. Ele tem um criatório de pitu nas fazendas de cacau. E tanto que ele disse assim, período de São João, eu só volto depois de São João. Então, mas segunda-feira após São João, pegar uma boa noite ao nosso querido Fábio e tá dando risada. Ele gostou, né?
É sinal que pescou bem.
Pescou bem. Fábio, um tema importante, a importância dos... desculpa a redundância, né? Mas a importância dos primeiros momentos no novo emprego. Fala aí pra gente, Fábio. Boa noite.
Bom, boa noite para vocês, boa noite aí, Luiz Henrique, camisa da seleção, Igor Guimarães dando sempre sua aula aí sobre futebol, sabe muito, Yasmin, parabenizando o São João lá de Gandu, terra de minha mãe, Dona Adileia, e eu não trouxe o pitu, porque minha prima desde o primeiro dia disse que não conseguia naquele período, mas já me prometeu trazer aqui na próxima vinda dela a Salvador. Beleza. Mas eu trouxe gripe e tosse, tanto que eu vou pedir a compreensão de vocês e dos nossos aí ouvintes, de vez em quando pode ser que eu dê uma tossidinha aqui, eu interrompo um pouquinho.
Sem problema. Fábio, me diz o seguinte, quais são as peculiaridades em termos do início de uma nova relação do trabalho? Fala aí pra gente.
Olha, eu gostaria de dizer que o início, se não for bem feito, seja da parte do colaborador da empresa, pode destruir muitas vezes uma caminhada de sucesso, aquele colaborador na organização, como pode até afetar a carreira do colaborador. E a depender do grau de maturidade dele, se ocorre um desligamento precoce, ou seja, o que é precoce? A pessoa com um mês, ou menos de um mês, ou às vezes com nem dois meses, ela é demitida. Isso pode afetar muito. E afeta a organização, porque as pessoas, de uma certa forma, dizem, meu Deus, onde é que a gente errou? Né? E, de uma certa forma, esses primeiros momentos são muito importantes, porque tem muito a ver com aquela primeira impressão. Imagine que vocês não me conhecessem, abrissem aqui a tela e vissem a minha imagem sem eu falar nada. Todo mundo, quando vê alguém, quando olha alguém, quando tem os primeiros contatos, tem a famosa primeira impressão, que, em regra geral, ela é equivocada. Porque eu não consigo conhecer ninguém profissionalmente, avaliar ninguém profissionalmente, por não tão pouco tempo. Então, esses primeiros momentos, as peculiaridades são muito grandes. Primeiro, você não conhece a organização, não conhece a história da organização, não conhece as pessoas, não conhece a cultura, não conhece os processos. Então, a chance de você errar por excesso ou por falta é muito grande. E há uma ansiedade natural, né, daquela pessoa que está iniciando o emprego, onde ela quer acertar, ela quer mostrar o melhor. Então, tem vários aspectos aí fundamentais, né, como, inclusive, você se dedicar a ouvir mais do que falar, a você realmente conhecer o negócio da organização, a criar bons relacionamentos, ou pelo menos conhecer as pessoas, se mostrar à disposição, pedir orientações, principalmente para o seu líder direto, deixar claro, né, que expectativas que ele tem para o início de trabalho, porque uma coisa é o início de trabalho, outra coisa é quando alguém tem 3 meses. Então, sem dúvida nenhuma, eu já vi muitos profissionais muito bons dar errado de cara, seja por erros desse profissional, seja por erros da própria organização.
Ô, Fábio, e como é que a gente inicia bem um novo trabalho e quais são os maiores pontos de atenção, né, que deve ser dado tanto por parte do colaborador como também do empregado?
Olha, sem dúvida nenhuma, o bom início tem a ver muito com isso que eu coloquei. É um processo de observação, de calma, de paciência, de escuta, de humildade, né? Ter cuidado, porque às vezes você quer dar, como se diz no baianês, pitaco e um monte de coisa, e você não sabe efetivamente como que aquilo chegou a ser dessa forma, quem é o responsável. Então, eu diria que é um momento muito mais de você se adaptar, de você construir ali um início de alguma relação de confiança, principalmente com o seu líder, para aí sim depois você começar a dar passos maiores. Outra questão é você, de uma certa forma, buscar entender a história, a cultura, os processos da organização, como que ela funciona, por que que aquilo está assim, não está assado. Então, antes de qualquer pré-julgamento, antes de qualquer avaliação, antes de qualquer sugestão, vá a fundo, né? Peça, inclusive, para rodar nos setores, para depender da função. Claro, uma coisa é você entrar ali numa função de produção, que é muito específico do trabalho. Outra coisa é você entrar numa função de assessoria ou de gestão. Então, depende muito da função, né? Mas, por exemplo, às vezes tem um colaborador mais experiente que possa ser, né, meio que seu padrinho ou sua madrinha para lhe orientar. Então, esse início de caminhada é um início que não é só uma questão de você ser experiente, ser um bom profissional ou querer acertar. São cuidados que precisam ter, porque às vezes ali você muitas vezes não tem cuidado com pontualidade, você muitas vezes não tem cuidado com exceder um determinado horário, você muitas vezes não tem cuidado de entender que determinadas falas ou determinadas colocações podem ser mal entendidas, que ali tem um histórico que você não conhece. Então, sem dúvida nenhuma, Igor, esses pontos de atenção são fundamentais.
Em outras palavras, você não, ao entrar numa empresa,